Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora Luísa, público que nos honra com a presença. Convoco o segundo secretário para fazer a verificação de quórum.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora Luísa, público que estão aqui presente, imprensa. Estamos três vereadores nesse plenário, presidente.
Estamos todos vereadores presentes, nós declaramos aberta a sessão. Convoco a primeira secretária para fazer a leitura da ata.
Boa noite, senhor presidente. Eu peço a dispensa da leitura da ata.
Em discussão, pedido de dispensa da leitura da ata do vereador Delei. Em votação, os vereadores concordam de sentado e o que discorde, que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à convocação e o grande expediente.
Atendendo aos preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a 19ª sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa, do primeiro período legislativo e da 10ª legislatura, que será realizada no dia 7 de junho de 2021, às 19 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizado na Praça Tancredo de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382N, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Correspondências recebidas. Ofício de número 19 de 2021, do senhor André Felipe Salles, secretário municipal de planejamento, com assunto resposta à indicação de número 195 de 2021, de autoria do vereador Bill, do módulo 4. Venho por meio desta, primeiramente, cumprimentar a Vossa Senhoria e, na oportunidade, informar que já se encontra em andamento estudo hidrológico e geotécnico para definição de 20 pontos de substituição de pontes de madeira no âmbito do Programa do Governo do Estado de Mato Grosso mais Mato Grosso, por meio do qual serão feitas as substituições propostas. Sem mais, externamos nossos protestos de estima e consideração e colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que fizerem necessário. Atenciosamente, André Felipe Arruda Salles, secretário de Planejamento. Ofício de número 20 de 2021, do senhor André Felipe Arruda Salles, secretário municipal de Planejamento, com assunto resposta à indicação de número 199 de 2021, de autoria do vereador Locatelli. Indicação essa direcionada ao senhor Paulo Augusto Veronese, prefeito, com cópias à senhora Marcela Américo, secretária municipal de saúde, e ao senhor André Felipe Arruda Salles, secretário de planejamento, quanto à necessidade e à oportunidade de articulação antecipadas junto às cidades que integram o Polo Regional de Saúde, Castanheira, Juruena, Cotriguaçu, Aripuanã e Conisa, quanto da necessidade de que cada cidade implante uma casa de apoio para os pacientes que futuramente serão atendidos no Hospital Regional de Juína. Secretário Municipal de Planejamento, cumprimenta a Vossa Senhoria e, na oportunidade, informa que o assunto proposto será encaminhado para conhecimento da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Finanças para as provisões necessárias. Ofício de número 21 de 2021, do senhor André Felipe Arruda Salles, secretário municipal de planejamento, com assunto resposta à indicação de número 206 de 2021, de autoria do vereador Rony da Padre Duílio. Indicação esta direcionada ao senhor Paulo Augusto Veronese, prefeito, com cópias ao senhor Jales Perassolo, secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, e ao senhor André Felipe Arruda Salles, secretário de planejamento, quanto à necessidade e oportunidade que sejam tomadas todas as medidas necessárias para transformar a área úmida existente no bairro Padre Duílio, área verde, em um bosque, por intermédio da revitalização para a comunidade ter espaço de lazer, recreação, aliado à preservação, conscientização ambiental e qualidade de vida. O secretário municipal de planejamento, primeiramente, cumprimenta a Vossa Senhoria e, na oportunidade, informa que a proposta do vereador será relacionada ao rol de projetos a serem desenvolvidos por essa secretaria, ficando sua execução condicionada à disponibilidade orçamentária financeira. Convite do senhor Max Russi, deputado estadual, com assunto audiência pública, para debater metodologia de custo e repasse aplicada sobre energia elétrica. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, deputado Max Russi, convida a Vossa Excelência a participar da audiência pública requerida pelo deputado Chuchu Dalmolin, com o objetivo de debater a metodologia de custo e repasse aplicada sobre a energia elétrica em detrimento dos estados autossuficientes, com vistas ao equilíbrio de cobrança aos consumidores. Considerando o ato de número 22 de 2020, elaborada no âmbito do grupo de trabalho da Covid-19, a audiência pública ocorrerá por meio da plataforma digital Zoom, sendo fisicamente na sala de reuniões número 202, com a participação virtual dos senhores secretários ou seus representantes, podendo participar um de cada poder. Será autorizado o ingresso de representantes da sociedade civil organizada e da população na reunião através da plataforma digital, sendo facultado o ingresso simultâneo de até 20 inscritos por audiência, sendo que o critério será de cronologia da inscrição através do e-mail participaçãopopular@l.mt.gov.br, com os seguintes dados: instituição que representa, nome completo, e-mail e contato telefônico com transmissão pela TV da Assembleia, canal 30.1, rádio 89.5 FM, almt.gov.br, sendo realizado no dia 10 de junho de 2021, às 9 horas da manhã, na sala 202, deputada Sarita Baracate, nesta Casa de Leis. Leitura das proposições. Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2021, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Aprova as contas anuais de governo prestadas por Sua Excelência, senhor Altir Antônio Peruso, então Prefeito Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, referente ao exercício de 2019. Indicação número 215 de 2021, de autoria do vereador Bill do módulo 4 e outros. Indicação número 116 de 2021, de autoria do vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indicação número 217 de 2021, de autoria do vereador Rony da Padre do Ilho. Indicação número 218 de 2021, de autoria do vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indicação número 219 de 2021, de autoria do vereador Teixeirinha da Agricultura. Indicação número 220 de 2021, de autoria do vereador Sandro Cândido Silva. Requerimento número 10 de 2021, de minha autoria, vereadora Luísa Bauer. Requer a Sua Excelência, o senhor Zulmar Curzel, presidente da mesa diretora, a realização de uma audiência pública virtual no dia 10 de junho de 2021, às 19 horas, pela plataforma Google Meet, transmitida pelo Facebook e YouTube desta Casa de Leis, com a seguinte pauta: descarte correto de medicamentos. Senhor presidente, por questão de ordem, peço que sejam excedidos os prazos regimentais e o requerimento entre na pauta de hoje, por gentileza.
Terminando a leitura do grande expediente, passamos agora à ordem do dia.
Indicação número 215 de 2021, de autoria do vereador Bildo, módulo 4 e outros. indica a sua excelência, o senhor Paulo Augusto Veronese, prefeito, com cópia ao senhor Jonatas Plínio, secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade do encascalhamento e patrulhamento das ruas do loteamento Pantanal e limpeza dos terrenos baldios do local.
Em discussão, a indicação número 215/2021, de autoria do vereador Fabiano Bildo, módulo 4, vereador Aelcio de Oliveira, vereador Sassá, vereador Vanderlei de Lei. Em discussão, a palavra, vereador Bill.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, amigos vereadores, público presente, o Eliseu, nosso amigo, o Anderson e a imprensa local e os servidores dessa casa. Então, senhor presidente, essa indicação a gente fez ela, na outra sessão passada não veio, mas veio agora, e a gente fez essa indicação para estar deixando registrado aqui que a gente fica, não só eu, vereador, mas todos os vereadores que estão aqui, a gente está para defender o povo, né, para correr atrás de melhoria. Então, a gente vê que, estive visitando ali o povo do Pantanal, e a gente viu que está um perigo danado ali, esse tempo seco, né? E muito, muito mato em volta de casa, porque os terrenos, os donos não podiam mais limpar, parou e ali virou um colonhão danado. Aí tem lote que tem uma casa, aí do outro lado, que saça. Então, a gente fica preocupado, né, com essas famílias que estão ali morando, porque na hora que passar um fogo lá, é só Deus mesmo. Então, eu fiz essa indicação, quero que o secretário, né, veja com carinho e mais rápido possível está atendendo, né, aquela população ali, porque está muito perigoso ali, o fogo, né?
Presidente, vou fazer uso também da palavra.
O vereador Bill concede a palavra para o vereador Delei. Com a palavra, vereador Delei.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nossos pares vereadores, vereadora Luísa, tia Cida, Janaína, nosso amigo Eliseu, Lucas, imprensa e funcionários da casa. Estivemos ali no loteamento Pantanal, eu até fui com o nosso amigo Fabiano, e a gente viu que ali naquela localidade tem moradores ali, e a gente, assim, na gente conversar com a população ali, com os moradores, a gente fica até triste, né? E eles comentando que ali vai o carro da entrega, vai o mototáxi, vai o Uber, e está abandonado, né? Muita quiçaça mesmo, perigo. E conversando com alguns moradores, eles citaram, falou dele aí, olha com carinho, a gente não está pedindo muita coisa, a gente está pedindo só a credibilidade de morar e morar bem. Então, a gente não está pedindo nada demais, que a gente quer pagar os nossos impostos, e pagando os impostos tem direito de benfeitoria. Não precisa trazer palácios e nem, muitas vezes, casas boas, mas sim a dignidade de terrenos, pelo menos, limpo, né? E tem terrenos que é do próprio do executivo. Então, pedi aí ao líder do prefeito para falar com o nosso diretor de departamento de limpeza, secretário de infraestrutura, para olhar com dignidade aquela população ali, que são moradores que pagam seus impostos. É isso, senhor presidente.
Em votação, os vereadores concordam, permaneçam sentados. E o que discorde, que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 216/2021, de autoria do vereador Ailton Barbosa, Neguinho da 4. Indica a sua excelência o senhor Silvano Amaral, secretário de Estado da Agricultura Familiar, com cópia ao senhor Jales Perassolo, secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, a necessidade e oportunidade da destinação de mudas de café clonal para a cidade de Juína.
Em discussão, indicação número 216/2021, de autoria do vereador Ailton Barbosa de Oliveira, Neguinho da 4. Uma palavra, vereador Neguinho da 4.
Presidente, Essa indicação foi uma cobrança de uns agricultores. E nós temos aqui o viveiro, né? Terra Roxa também tem. E Coniza. E café, está crescendo muito o plantio de café no nosso município. E eu acho que esse ano vai ser um avanço muito grande de novo. E a gente está aí cobrando do secretário de Agricultura, o Silvano Amaral, que é um deputado que sempre está presente na nossa juína e está fazendo um bom trabalho ali na Secretaria de Agricultura de Estado. Então, a gente está querendo que ele libera mais muda de café para a nossa região, né? Para que todos os produtores que quiser plantar o café aí, Cronal, que ele possa ser atendido, né? E para melhorar cada vez mais a produção de café no nosso município.
Em votação, os vereadores concordam, permaneçam sentados, e o que discorde, que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação de número 217/2021, de autoria do vereador Rony da Padre do Ilho. Indica a sua excelência o senhor Juarez Costa, deputado federal, com cópia ao senhor André Felipe Arruda Salles, secretário municipal de planejamento, a necessidade de destinar recursos de emenda parlamentar para a drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica de ruas e avenidas do bairro Padre do Ilho, rua José Ferreira Diniz, rua Pariri, rua das Palmeiras, rua das Figueiras, rua Angelim, rua Mogno, rua Cerejeiras, Itaúba, rua dos Ipês, Avenida Brasília, Itiquiri e Avenida Joinville.
Em discussão, a indicação número 217/2021 do vereador Roninho da Padre do Ilho.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. Coloquei essa indicação para o deputado federal Juarez Costa, que é um deputado muito atuante na região, tem muito serviço prestado aqui, e já tem 1.400.000 investido ali no módulo 6 ali, de emenda parlamentar. Eu coloquei essa indicação para colocar recurso ali no bairro Padre do Ilho.
Em votação, os vereadores concordam nesse sentado, e o que discorde, que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação de número 218/2021, de autoria do vereador Ailton Barbosa. Indica a sua excelência o senhor Paulo Augusto Veronese, prefeito, com cópia ao senhor Jonatas Plínio, secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade de realizar corte de curva e rebaixamento de morro na estrada da linha 4.
Em discussão, a indicação número 218/2021, de autoria do vereador Ailton Barbosa, Neguinho da 4. A palavra, Neguinho da 4.
Senhor presidente, essa cortação de curva e morro é um serviço que ajuda muito o povo da zona rural. Eu lembro que a gente começou nesse debate aqui, tempo do finado Hermes era prefeito, e eu tinha uns morros ali na linha 4, que era difícil demais, caminhão nenhum queria descer ali para aquela região. E a gente começou cortando aqueles morros lá, e depois entrou o Altir, e continuou dando o seguimento. Então a gente conseguiu cortar uns morros ali na linha 4, aqui no Genilson, foi de José Mineiro, seu Debalde, e foi vários morros que foi cortado naquela região. E melhorou muito ali, principalmente para o transporte do povo dos caminhão gaiola, que eles precisavam buscar lá no Zé Frau, para buscar, só ia caminhãozinho pequeno. Hoje as carretonas descem até lá embaixo. Mas ainda tem uns morros lá ainda que precisa ser cortado, que ainda tem uns problemas. E umas curvas também muito perigosas ali, que é coisinha simples, gente. Uma PC, ela corta 2, 3 curvas naquela num dia de serviço. E aquilo ali já deu vários acidentes. E nós só não conseguimos acabar de cortar elas, porque foi no... Quando eu ganhei as máquinas, já foi no final já da campanha. Mas eu queria que a Secretaria de Obra, o secretário e o prefeito, que desse continuação naquele trabalho. Nem só também na linha 4, a comunidade Salete, que nem semana passada teve indicação também, que foi um trabalho também, lembro até do professor Ivo, que teve a indicação aqui, o vereador Sandro, que era uma linha que o povo achava que nunca ia fazer aqueles morros, cortar. E olha que foi um serviço muito bem feito ali naqueles morros, cortaram aquelas curvas ali no Paulo André. E hoje já desce vários caminhões até numa região lá. Então eu queria que o secretário estudasse com carinho, que hoje é o investimento mais barato que tem na Secretaria de Obra. É arrumar uma PC e um caminhão, e cortar esses morros e tirar essas curvas, porque qualquer acidente é R$10 mil que você gasta. Um acidente ainda perde vida, as famílias, né? Então, é uma coisa que nós não podemos demorar para começar a fazer esse trabalho, porque é muitas linhas que precisam fazer esse trabalho. Então, se nós começássemos já nesse primeiro ano, eu acho que nós dávamos um avanço muito grande nesses 4 anos da administração Paulo Veronese.
Em votação, os vereadores concordam de sentado e o que discorde, que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 219 de 2021, de autoria do vereador Teixeirinha da Agricultura. Indica a sua excelência, o senhor Paulo Augusto Veronese, prefeito, com cópia a senhora Marcela Américo, secretária municipal de saúde, a necessidade e oportunidade de implantar melhorias no sistema de atendimento ao centro Covid-19.
Em discussão, a indicação número 219/2021, de autoria do vereador Teixeirinha da Agricultura. Com a palavra, vereador Teixeirinha.
Boa noite, senhor presidente, servidores dessa casa, nobres vereadores Eliseu, Lucas, Carlos, Maurílio e o Anderson presente nesta sessão. Realizei essa indicação na semana passada. Nós tivemos reunião com a secretária Marcela Américo e nós dialogamos, a comissão do Covid, eu, seu Almir, Neguinho, a Luísa Locatelli, que faz parte desta comissão. E assim, e ao longo desse trabalho aí, a gente vê que vem se realizando o trabalho, mas a gente precisa ouvir um pouco a sociedade, né? É importante a gente valorizar a participação da nossa sociedade. E aí, nesse sentido, eu coloquei várias proposições que eu acho importante que a secretária de Saúde deu uma atenção especial nessa questão do Covid, porque nós estamos sempre aí no risco alto e altíssimo, nós não estamos caindo esse risco dentro do município. Então, eu vejo que a gente precisa fazer algo para que esse risco venha a cair, né? Então, eu enumerei aqui 5 proposições, e tem mais uma que eu não enumerei na indicação, mas que eu acho importante estar realizando. A primeira delas é retirar do sistema de agendamento para quem chega para fazer a consulta e testagem, pois a população não está aprovando essa metodologia, de a pessoa ter que chegar lá, ter que agendar a consulta, ter que agendar o exame. Então, nós estamos tendo muita reclamação nesse sentido, então nós temos que ouvir os nossos munícipes. Segundo, seria implantar uma equipe, eu não sei até que ponto se consegue fazer isso, mas a saúde tem muitos funcionários, e eu vejo a importância de implantar uma equipe exclusiva para acompanhamento e monitoramento dos pacientes doentes em casa. Pois nós estamos também recebendo reclamações de pacientes que não estão recebendo ou demorando receber visitas das equipes dos postos de saúde e para o monitoramento e isolamento das pessoas que estão doentes. Então, nós temos que fortalecer a fiscalização nessas pessoas que estão doentes, porque são elas que estão fazendo a transmissão, são elas que estão fazendo o vírus circular. Então, o comércio, outros, não têm culpa, mas as pessoas que estão doentes, essas sim. E muitas não têm a consciência que ela precisa ficar isolada. A gente, a todo momento, encontra pessoas doentes circulando pela rua. Então, eu acho que nós temos que pegar mais pesado nessa questão. Retomar os serviços de plantão e atendimento no centro COVID aos dias de sábado, ou meio período no sábado, ou meio período no domingo. E eu vejo que essa questão do agendamento, principalmente na segunda-feira, ela está acontecendo em relação ao que acontece ao fim de semana, né? No sábado e domingo não tem atendimento, então, na segunda-feira, acumula as pessoas a serem atendidas. Então, teria que voltar essa questão aí. A quinta, ampliar a fiscalização, já coloquei, e retirar o atendimento do COVID-19 da UPA 24 horas, pois se tiver que atender pacientes de COVID-19 na UPA, nada justifica a existência do centro de atendimento COVID-19. Então, por que foi criado o centro de atendimento COVID-19? Justamente para a gente focar o atendimento no centro COVID-19. Então, não justifica, se está atendendo pessoas na UPA, então não justifica o centro de atendimento do COVID, né? Ampliar a fiscalização. E uma outra questão importante considerar também nessa questão é o retorno do comitê de enfrentamento ao COVID. Antes teria um comitê que teria pessoas do comércio, batalhão de bombeiro, pessoas da vigilância sanitária, médicos, secretário de saúde, vereadores. Então, a instalação e a volta desse comitê é muito importante para o debate e a discussão em relação ao enfrentamento ao COVID em nosso município. Então, eu vejo essas considerações como tão importante, porque a gente vê a sociedade reclamando e pedindo uma postura nossa em relação a essa situação, e também porque não estamos baixando o risco do município, sempre em risco alto e altíssimo. Então, temos que fazer alguma coisa para fazer esse risco nosso baixar. São essas minhas considerações. Muito obrigado.
Em votação, os vereadores concordam sentado e o que discorde, que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Indicação de número 220 de 2021, de autoria do vereador Sandro Cândido Silva. Indica a sua excelência, senhor Paulo Augusto Veronese, prefeito, com cópia ao senhor André Felipe Arruda Salles, secretário municipal de planejamento, a necessidade e oportunidade, conveniência, de projetar uma praça de lazer na área comunitária da quadra 4, localizada no módulo 4, e abrir rua de mão única no entorno ligado à Avenida Missionário Gunnar Wingren.
Em discussão, indicação número 220/2021, de autoria do vereador Sandro. A palavra, vereador Sandro.
Boa noite, senhor presidente. Quero aqui estender os cumprimentos a todos os membros aqui presentes, vereadores, vereadora, servidores desta casa, o público faz presente, e a todos aqueles que nos acompanham de suas residências através da mídia. Senhor presidente, essa indicação, eu pedi a parceria também do vereador Bill, até porque ele reside no setor módulo 4. Essa quadra, ela é um espaço que há muito tempo, elas vêm sendo utilizadas somente para acúmulo de resíduos. E essa propositura, ela visa atender a demanda da população ali do entorno, que requer que aquela área seja transformada numa praça, né? É uma área cobiçada por muitas entidades, muito que querem também se instalar, mas eu vejo que ali, já conversei com o Bill, aquele espaço ali, ele adequa muito bem uma pequena praça para atender a demanda daquela localidade. Olha a distância que está aquela população lá perto do mosteiro, aquele canto, para aqui na Praça Central, Praça da Bíblia, ou mesmo lá no módulo 4, que é o lado de lá, né, Bill? E, além do mais, o pedido também dos proprietários dos terrenos que faz fundo a essa área, para que faça uma rua, abertura de uma rua, ou seja, o arruamento, de pelo menos uma pista mão única, Almir, para favorecer aqueles lotes, aqueles proprietários ali. Por que sentido? Aqueles lotes lá, eles foram loteados 20 metros por 60. É uma chácara recreio dentro da cidade, né? Então, já falei, apresentei esse pedido verbalmente na Secretaria de Planejamento. A gente está fazendo ela aqui por escrito, um desejo que seja, a população seja ouvida. E acho importantíssimo isso, né, porque vai, além de favorecer um espaço de lazer para a comunidade ali, vai beneficiar os proprietários, que fará, de repente, até o desmembramento de terrenos, poderá construir casas fazendo frente para aquela localidade. Só para vocês terem uma ideia, o lote da esquina na rua de cima, a pessoa loteou o terreno dela, fez 4 lotes de 300 metros quadrados. Olha o tamanho que dá. Então, esse é o grande problema da nossa cidade, a falta de planejamento, lotes muito enormes, sem planejamento, e acabou que nós temos muitas dificuldades hoje. A população não tem uma qualidade de vida adequada por falta de planejamento. E lotes muito grandes, e acabou que a cidade foi se estendendo sem nenhum controle, e hoje tem muita situação dessa natureza. Então, esse pedido fica registrado aqui, a gente já falamos com o secretário de Planejamento, esperamos que a gente consiga atender aquela comunidade e estabelecer ali um espaço de lazer para as pessoas que moram ali, que residem e gostam, no final da tarde, tomar um chimarrão, bater um papo e ter ali para as criançadas brincar, porque não tem outro lugar, né? São minhas palavras, senhor presidente. Deixo a palavra também, vereador Bill, se quiser expressar, porque ele assinou conjuntamente essa indicação.
Palavra, obrigado. Vereador Bill.
Então, boa noite, senhor presidente, novamente. E o que o vereador Sandro falou é muito importante, porque eu moro há muitos anos ali, a gente vê os terrenos é muito grande. E a gente sempre vê ali uma casa na frente e uma casa, às vezes, que é do o filho, construiu no fundo lá. E fazendo, abrindo essa rua ali, pode repartir o terreno, né? Um fica virado para o asfalto para cima e o outro pode ficar aonde abrir essa rua. E vai gerar dinheiro para o município, né? O desmembramento, é outro IPTU, e isso é importante. Isso é... Valeu, senhor presidente.
Em votação, os vereadores que concordam sentado e o que discorda, que se levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento de número 10 de 2021, de minha autoria, vereadora Luísa Bauer, requer a sua excelência, senhor Zulmar Curzel, presidente da mesa diretora, a realização de uma audiência pública virtual no dia 10 de junho de 2021, às 19 horas, pela plataforma Google Meet, transmitida pelo Facebook e YouTube desta Casa de Leis, com a seguinte pauta: descarte correto de medicamentos.
Em discussão, o requerimento número 10/2021, de autoria da vereadora Luísa, relatora da Comissão de Direitos Humanos e Saúde. Em discussão, uma palavra, vereadora Luísa.
Boa noite a todos, cumprimento meus colegas vereadores, os servidores presentes, o público que nos acompanha pelas plataformas digitais e o público presente. Bom, esse requerimento me cativa muito, na verdade, por conta do cunho dele, né, de ter essa audiência pública. É uma iniciativa que está em consonância com a tramitação de um projeto de lei, a confecção que nós estamos fazendo de um projeto de lei para descarte correto de medicamentos. Essa data ela é oportuna, tendo em vista o último dia 5 de junho, último sábado, que foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nós tivemos, no ano passado, a aprovação pelo nosso presidente Jair Bolsonaro de algumas cidades que têm maior número de habitantes do que Juína, então não se enquadraria, para aplicar um sistema de logística reversa. Então, esses medicamentos eles retornam à indústria. No nosso caso, a minha proposta e a minha discussão, e quero aproveitar aqui para chamar a comunidade já de antemão, é para que nós venhamos a discutir os impactos ambientais no nosso município disso. Então, nós temos fármacos, por exemplo, anticoncepcionais, que ficam até 40 anos no ambiente, liberando esse fármaco, né, esse componente, e a gente não tem essa análise para ver se isso está retornando para nós. Então, hoje, a melhor forma de ser feita é realmente destinando, terceirizando, como o município já faz gestão desses resíduos, já faz gestão de medicamentos principalmente vencidos e em desuso, aqueles medicamentos que sobram na nossa casa e a gente não pode mais utilizar, e medicamentos que realmente extrapolam esse prazo ou que perderam a integridade da embalagem e nós não podemos mais confiar. E no lixo comum, quero trazer fazer uma ressalva aqui, as dificuldades e a forma que a gente tem engatinhado para trazer a regulamentação do nosso aterro sanitário. Então, tendo em vista essa problemática, nós estamos tentando, o município está tentando fazer gestão ainda disso, a passos lentos, no meu ponto de vista, e também que a nossa fonte de água potável é muito próxima daqui. Então, a gente tem que se conscientizar não só nesses impactos ambientais, mas o quanto está prejudicando a saúde da nossa população. Então, é uma questão muito ligada ao meio ambiente, muito ligada à saúde, por isso que eu quero fazer esse convite principalmente para as pessoas que atuam e compreendem essa área para participar dessa discussão. Então, fiz o convite já ao pessoal das UBSs, a nossa propositura, a nossa indicação, de fato, vai ser para esses locais, os postinhos de saúde, para esses profissionais que vão receber, dessa forma, o município inteiro vai ter a cobertura e todos vão conseguir ter um local próximo da sua casa com um receptáculo para descartar corretamente esse resíduo. Né? Também ampliei a abrangência, né, o convite para o pessoal do Hospital Municipal, para engenheiros ambientais, para farmacêuticos e toda a população interessada em discutir sobre isso. Então, quero agradecer o aceite, né, a aprovação para que esse requerimento tramitasse hoje e espero ter a presença de todos vocês, colegas vereadores, também na quinta-feira, pela plataforma Google Meet, transmitida aqui pela nossa Casa de Leis. São essas minhas palavras, senhor presidente. Obrigada.
Em discussão, os vereadores que convém sentado e o que discorde, que se levante, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Terminando a ordem do dia, passamos agora a explicações pessoais. Vou fazer o sorteio. O vereador que gostaria de usar a palavra, que se manifeste. Vereador Delei.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, vereadora Luísa, público que nos honra com a presença. Queria falar um pouquinho a respeito da eleição que aconteceu no município de Juruena, sobre a comissão parlamentar da BR-174, que eu acho que é de grande valia para o noroeste de Mato Grosso, onde ficou eleito como presidente da comissão Luiz Carlos de Colniza, e o vice-presidente, o nosso amigo vereador Aélcio Moreira, popular Neguinho da Borracharia. Eu acho que é uma preocupação de toda a população do Noroeste, das câmaras municipais, e a gente fica feliz, né, de ir ao município vizinho e ser, com certeza, recebido com grande importância pela cidade polo do Noroeste de Mato Grosso, e dizer que Ariponã, vindo para Juína, já tem ali quase 5 quilômetros de asfalto, né, e está vindo com todo o avanço na terraplanagem, e a gente tem uma expectativa e sonha com grande desenvolvimento da BR-174, que ela é uma BR federal, e precisa do apoio de todos os vereadores da região. marcou presença a minha pessoa, vereador Sassá, vereador Sandro, vereador Neguinho, e vereador Fabiano e vereador Almir. Eu acho que é de grande valia para o Noroeste de Mato Grosso. E, no demais, desejar aí uma ótima semana a você que está nos acompanhando através do Facebook e, com certeza, desejar também um bom feriado municipal do Sagrado Coração, que acontece na próxima sexta-feira, e uma ótima semana a todos. Boa noite.
Com a palavra, vereador Ailton Barbosa, Neguinho da 4.
Senhor presidente, a gente está aí preocupado com as estradas rurais, né? Que é uma luta grande de todos os vereadores. E essa semana, a gente tivemos um grande avanço ali na linha Efinha Sem Saída. A gente quer agradecer aí ao secretário de obra e o Peletinha, que é uns 15 quilômetros de estrada ali que estava difícil para a população passar naquela região. Aí, com a cobrança minha, do Sassá, dos outros vereadores, a gente conseguiu umas máquinas lá e fez um trabalho lá que melhorou muito para aquele povo lá. E agora a esperança nossa, né, Sassá, é que patrola a 4, né, e todas as linhas da região. Mas eu também já estou ficando preocupado, presidente, porque não saiu a licitação para a carregadeira. E está acabando a licitação das pá. E esse ano, com poucas patrolas que nós estamos tendo para trabalhar, muitos lugares poderia dar um socorro para carregadeira e caminhão. E se não tiver essas pá, eu acho que a população vai sofrer muito. Porque muitos lugares, se você não pode ir com a patrola, se dá um socorro de pá e caminhão, você já ajuda muito aquela população. Então, a gente espera que faz logo essa licitação para ver se contrata essas pá, porque as nossas não vai resolver o problema da população. Então, nós temos o dinheiro do FETAB, então tem de investir em contratação de máquina. Porque se você for comprar uma máquina hoje, você nem vai receber ela. Então, esse ano é um ano que nós temos de investir nas contratações de máquina. E aí a gente espera que o prefeito, né, vê aí se consegue aí fazer essas licitações aí para contratar essas para a carregadeira do Ivan para continuar esse trabalho. Porque tem umas linhas que eu tenho certeza que as patrolas não vão conseguir chegar nesse local onde essas pessoas estão com problema. E principalmente hoje, com muitos puxação de leite em vários lugares, né, estamos já tendo também muita reclamação. Então, a gente espera aí que a Secretaria de Obra faça rápido essa licitação e dá socorro a esses moradores da nossa cidade, do nosso município.
A palavra, vereador Roninho, da Padre do Ilho.
Boa noite, senhor presidente. Eu queria agradecer aqui o secretário Jonathan Prínio, que nós fizemos uma grande limpeza ali no bairro Padre do Ilho, ali na Avenida Itiquira, onde tinha bastante entulho, tinha o capim alto, é muito perigoso ali, né? Esconder algum malandro por ali. E acho que nunca fez uma limpeza igual fez hoje ali. Foi mais de 50 caminhões de entulho, entendeu? E a comunidade ali agradece ao secretário Jonathan. Obrigado.
A palavra, vereador Aelcio Neguinho Borracheiro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos pais, casa, senhor jurídica, tia Cida, imprensa que nos prestigia aqui nessa noite. Senhor presidente, de grande valia, semana passada, uma semana bem, muita correria. Nós tivemos ali em Juruena na reunião que teve, e pela bondade de Deus nós participamos ali, foi o vereador Almir, vereador Sandro, Bill, Delei e Sassá, estavam presentes naquela reunião, referente a 174, né? E nós colocamos um grupo aí, já tinha vindo atuando, o ex-presidente Marquinhos de Coniza também. Ele não teve presente, mas ele mandou um alô para a gente atuar aí nessa região aí como vice-presidente aí. Quero agradecer a todos os vereadores que votaram a favor da gente ali, o Almir, Delei, Bill, Sassá e o Sandro também. E vamos estar trabalhando aí de uma forma conjunta junto com os demais vereadores da região noroeste do Mato Grosso. Porque nós vemos hoje, nós temos um presidente sério que quer colocar recursos nas rodovias federais. E vamos trabalhar junto, conjunto, que juntos nós somamos mais e tem mais força para adquirir recursos, principalmente da bancada federal, que está pronta aí para atender essas demandas aí. E hoje nós vemos gargalo grande aí da nossa região noroeste do Mato Grosso, que é o agronegócio, a pecuária, igual Coniza, a capital do café. Vamos estar trabalhando junto aí, conjunto, para dar uma alavancada aí na região aí. E tenho certeza que nós vamos fazer uma frente forte aí, junto com os demais vereadores, para nós estar indo ao governo do estado, governo federal, junto ao ministro Tarcísio também, para nós dar uma alavancada aqui na nossa região. Quero agradecer, quero que Deus abençoe a nossa semana e todos que estão presentes aqui. São essas as palavras.
Com a palavra, vereador Bildo, módulo 4.
Boa noite novamente, senhor presidente. Então, senhor presidente, a gente teve na Juruena lá, né? Onde nosso amigo Aelcio é o vice-presidente, né? E a gente viu o presidente também de Coniza, que ganhou, o Luiz Carlos, que é o presidente. A gente vê, é um vereador atuante, é um vereador que vai estar correndo atrás, né? Isso que não é preciso, é correr atrás e dar uma resposta à população, né? Fazendo cobrança para o governo estadual, federal, né? É isso aí. E demais, a gente, vamos agradecer ali o secretário Jonta, o Peletinha, né? E a equipe da Sinfra em geral ali, o Donizete, né, o Adriano, que estão fazendo um trabalho, né? Tive muita reclamação de uma ponte que dá acesso à Vila, o bairro São José Operário, o módulo 4, onde eu tinha feito uma indicação para a duelas de cimento. Mas esse negócio de licitação é demorado. Foram lá e fizeram uma ponte nova, né? A gente tem só agradecer eles, a população ficou feliz. E é assim que a gente fica feliz também, né? E agora também quero falar a respeito de um pioneiro, né, que veio a falecer hoje cedo, que é o irmão Cláudio Honor, né, conhecido como Zé Paraná, amigo, pai do nosso amigo Nô. E a gente fica triste, né, de mais um pioneiro que essa doença levou, né? E outro amigo também da gente ali, da Filadélfia ali, né, que é a turma dos Bia, né? Seu Bia veio a falecer, conhecido como Seu Bia, veio a falecer também, mas ele não foi de Covid, foi um infarto, né? E em nome de todos os vereadores aqui, as condolências, né, aos familiares aí, né, pela perca, né, que é muito triste. E demais, meu boa noite a todos aí, que Deus abençoe essa semana nossa e vamos se cuidar porque a pandemia está solta aí, não é brincadeira.
Com a palavra, vereador Wilson Sassá.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores e todos que estão presentes. Então, eu estive conversando hoje com o secretário pessoal aí e expliquei, neguinho, que nós estamos necessitando de uma patrulha naquela quadra, entendeu? Na G, que lá está feita, também se sabe que lá está, né? E, enfim, a 9, a 8, né? Então a gente está preocupado, porque se está andando aí, você vê que o pessoal precisa de estrada, precisa tirar as coisas, e está feio, está difícil. Mas aí eu, conversando com eles vai ajeitar, vai fazer tudo para arrumar as máquinas, para poder atender todos nós, vereadores, beleza? Essas são minhas palavras.
A palavra, vereador Gleinei.
Boa noite, a todos, cumprimento a todos os vereadores, na pessoa do senhor presidente, cumprimento aos espectadores, os servidores dessa casa. Quero trazer aqui ao conhecimento dos demais vereadores que o Executivo terá melhores condições de desenvolver suas atividades, já que agora contará com 3 caminhonetes traçadas e 5 veículos populares que foram alugados através da atas de registro de preço 96 e 97 de 2021. Tudo isso pelo valor de R$ 25.970 mensais. Também quero frisar aqui que no dia 3 houve a passagem dos estradeiros, que eu participei da recepção do comitivo, do programa Estradeiro da ProSojas, BRs 364 e BR174. A princípio, iria apenas passar por nossa cidade, sem qualquer programação. Logo que subi do evento, articulei com alguns produtores rurais, que são associados à ProSoja Mato Grosso, e com o prefeito, o evento foi realizado aqui no Cimino. Também se fez presente ali os vereadores Almir e a vereadora Luísa. Foi um evento muito produtivo, que me fez refletir quanto a administração pública pode contribuir em muito para o desenvolvimento do agronegócio na nossa cidade, devendo manter nossas estradas em bons estados de circulação, incentivar a vinda de prestadores de serviços, incentivando investimento, aí a movimentação e a fomentação do agronegócio em nossa região, que é polo e deve desenvolver e estar preparada para receber profissionais, produtores e todas as classes para a prestação de serviço desse setor. Também na semana que passou, eu e a vereadora Luísa fizemos uma visita no Escritório Regional de Saúde, onde foi explanado para nós ali quanto aos recursos, quanto à destinação das vacinas de Covid-19, o monitoramento dos trabalhos que o Escritório Regional faz em nosso município e alimentação dos dados. E eu fiquei bastante surpreso em saber o volume de recursos que o governo estadual, que o governo federal, repassa para o nosso município. E nós vimos ali, pelo menos no meu ponto de vista, uma falha na gestão da Secretaria de Saúde, quanto a vários recursos que são repassados e não são aplicados. Eu escuto aqui vários vereadores falando a situação dos postos de saúde. Tem recursos para tudo que vocês imaginarem, desde aquela agente social até os médicos. E nós sabemos que tem alguns PSFs, algumas estruturas, que faltam até materiais simples, como papel, toner de impressora, máquinas que estão aí ultrapassadas, e há recurso. O governo passa mensalmente os repasses, fielmente, para que sejam aplicados. Então, quero que aqui parta dessa casa, existe até as comissões aqui, eu também me coloco à disposição, para que a gente possa fazer um trabalho não só de cobrança, mas também aí de apontamento do que podem ser feito e bem gerido esses recursos. Seriam essas minhas palavras e uma boa semana a todos.
Com a palavra o vereador Sandro.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimentando o público de casa. Eu também quero fazer uso das palavras das pessoas que me antecederam, vereador a Elcio, vereador Bill, vereador Derlei, vereador Sassá, e também na pessoa do vereador Almir. Nós estivemos em Juruena para a eleição da nova diretoria, da mesa diretora da Frente Parlamentar. Esse movimento ele é de extrema importância para a nossa região, principalmente para as bancadas de vereadores, né? Os prefeitos devem valorizar esse trabalho desempenhado pela frente, porque eles tratam de assuntos em comum de todos os municípios aqui do regional. E aqui nós, o vereador Grenei comentou sobre o estradeiro, mas olha só a importância da mobilização dos vereadores a nível regional para levar as demandas frente ao governo, sentar junto à mesa, debater os assuntos relacionados às estradas, melhoria das estradas, pavimentação. Esse assunto aqui, vereadores, ele não está restrito somente a 174, é 183, né? É as demais rodovias do estado dentro do nosso município, hospital regional, né? Tudo isso é trabalho árduo para todos os vereadores que, ao longo desde 2017 até hoje, fizeram um excelente trabalho no comando do Marquinho, que que era o ex-presidente. E agora nós temos a satisfação de ter também o Aelcio, vereador, junto à frente parlamentar como vice-presidente, sendo titular o vereador Luiz Carlos de Colniza. E ficou muito bem distribuída, porque foi de consenso, todos os municípios têm assento na nova mesa diretora. Então, só para dizer, senhor presidente, mais um minuto, que esses assuntos, eles são pertinentes, eles devem ser levados, o estado de tudo isso que já foi feito, por grandes debates a nível regional, com fortes audiências, com vinda de lideranças do Congresso Nacional, do Estado. Falta os trabalhos desenvolvidos a nível de fazer os estudos de impacto indígena e agora a questão dos impactos ambiental que está na mão do governo do Estado, que precisa ser provocado e fazer todo esse direcionamento de esforços para a realização da 174, que quando nós passamos lá, todos vocês viram, um frigorífico abatendo animal no meio do poeirão. Isso é um transtorno para todos nós, para todo cidadão, para uma região que convive com essa situação há mais de 40 anos. Então, eu acho que essa estrutura de movimentos, ela tem que ser norteada pela união, pela força, e aqui eu quero parabenizar todos os vereadores que compreenderam esse momento, vereadores que nos acompanharam, o vice-prefeito Jeremias, que foi com a gente, o presidente do consórcio, Gilson, que agora está à frente do consórcio de desenvolvimento regional, esteve lá também levando a sua palavra. Um momento de muita discussão, evidente, mas que novas audiências, coisas vai trazer em debate, e eu tenho absoluta certeza que é a retomada de um trabalho sério, promissor, que trará frutos para a nossa região. No mais, eu quero parabenizar hoje a toda a imprensa, hoje é o dia da liberdade da imprensa, que a gente possa ter sempre a felicidade de contar com bons profissionais que nos representam, que levam a verdade, que levam sempre a informação de forma tranquila, e também a todos aqueles que estão do outro lado, que tenham respeito ao se pronunciar em relação ao trabalho da imprensa. Boa noite a todos, tenha todos uma ótima semana.
Uma palavra, vereador Teixeirinha, da Agricultura.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de me reportar hoje em minhas explicações pessoais. Tive participando juntamente com a vereadora Luísa e o secretário Jales, também a presidente da Associação Abrace um Pet, a Cristiane, junto à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. A gente vê a necessidade de a gente dar uma maior celeridade à questão de apoio a essa associação. Eles já estiveram presentes aqui, e eu quero até, gostaria aqui de solicitar ao seu Almir, que é presidente, é o líder do prefeito aqui na Câmara, para articular, né, uma reunião junto a essa associação, para que a gente consiga destinar o terreno para aquela associação, pois eles já estão articulando a questão de captação de recursos para a construção da sede da associação, que já desenvolve um trabalho muito importante. E, no mais, eu gostaria também, senhor presidente, de deixar aqui a minha solidariedade à família Mendes, que perdeu um ente querido, o seu Bia, essa semana, que foi um grande batalhador, um agricultor ali do assentamento Iracema, deixou saudade para todo mundo. Gostaria aqui de deixar registrado a nossa solidariedade a essa família muito querida dentro do assentamento Iracema.
Uma palavra, vereador Almir.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, imprensa, colaboradores e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Essa semana eu fui procurado pelo pessoal ali da Gleba Rio Preto, onde estão tendo bastante dificuldade quanto à estrada. Muito ruim a estrada para chegar até lá, e eles estão produzindo leite, e eu acho que a partir de segunda-feira, se não for tomada uma posição, a empresa que faz o recolhimento de leite lá, a Caster Leite, não vai estar indo mais lá. E o leite lá representa uma parte da renda daquele pessoal. E tive em conversa com o Jales, com o Paulinho, eles garantiram que essa semana deverá começar a reforma, ou pelo menos, Neguinho, os pontos mais críticos serão arrumados. É, em conversa com o Jales, eu disse que a posição do agricultor e do pequeno produtor, geralmente as pessoas olham para eles, Teixeirinha, e falam para eles, vocês têm que sobreviver na terra. E isso eu não concordo, eu acho que ele tem que viver da terra e viver bem. Eu acho que a secretaria tem que ter uma atuação forte ali dentro dos assentamentos, a Secretaria de Infraestrutura dá condições para que seja escoado a produção, porque o momento é difícil. Eles não conseguem trazer o leite aqui na cidade, Glenei, é muito triste o cara saber que ele vai perder uma renda de 700, 800 mil reais por mês para um produtor de um assentamento. Representa muito isso. Por isso que eu disse para o Paulinho que tem que ver. A ponte também do Juinão. Se algum de vocês que puderem tirar um tempo e ir lá, ela está numa situação difícil. E é uma ponte nova, foi construída no governo do Hermes e do Carequinha, aquela ponte. Então tem que fazer alguns reparos nela, senão nós vamos perder ela por total. Então, se alguém quiser ir junto, acho que nós estamos programando para quarta-feira a gente ir lá dar uma olhada, ver o que deve ser feito, para a gente não perder toda aquela estrutura. Essas são as minhas palavras. E que nós possamos ter uma semana abençoada e com bons resultados para todos nós. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Locatelli.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Quem nos assiste aí pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Senhor presidente, nós estamos com um índice muito alto no Covid-19. É fato. Não é só Juína, é o Brasil inteiro. Agora, eu vou fazer um ofício, era para ter pegado a tribuna hoje e a gente não pegou, aonde nós poderíamos amenizar um pouco a dor de quem perde um ente querido. Porque você não sabe se é o pai, se é a mãe, se é o irmão, quem está ali dentro. Faz uma redoma de vidro, coloca ali. Eles chegam, vão olhar e vão ver, olha, esse aí é meu pai. Não vão poder entrar lá dentro, mas pelo menos vão olhar. Então a gente vai fazer aí um ofício, direcionado à Marcela, ao nosso prefeito municipal, Paulo, e que a gente consiga fazer com que a família se sente um pouco mais humanizada. A outra situação, senhor presidente, que é indignação. Nós estamos hoje com o caminhão da Prefeitura Municipal tendo que recolher os cortes de galho da Energisa. Isso não existe. A Energisa ela tem que responder pelos cortes que ela faz. Isso aconteceu já no passado e voltou novamente. Então, eu acho que nós estamos tirando hoje, porque acontece, você vai em frente à casa do cidadão, você tira lá. Eles cortam, jogam na frente da casa, automaticamente, o cidadão que paga a sua energia, fala, olha, vamos limpar a frente da minha casa, porque eles não estão nem aí, onde eles estão cortando. Eles jogam no portão da casa do cara para entrar. E aí nós temos que colocar um caminhão nosso, falo nosso, que é do município, porque é nosso mesmo, para recolher e deixamos de cuidar dos nossos trabalhos. Está acontecendo isso hoje. Então, eu acho que nós temos que tomar uma providência, encaminhar por essa Câmara Municipal, no ofício para a Energisa, eu até peço ao senhor que poderia tomar essa posição. Outra situação, quero agradecer aqui a Sinfra, que nós estávamos com um problema muito crítico na estrada, Neguinho, da linha 4 saindo da São Pedro ali, e eu fui lá, falei com o Jonathan, e nós reabriu aquela, tirou aquele mato que estava ali, deu uma reaberta ali, e estava já tendo acidente. Então, dizer assim, uma ótima semana a todos, que Deus nos abençoe, mas dizer que essa questão da Energisa, nós temos que pegar uma posição. Não é fácil você tirar um caminhão da linha de frente, que está trabalhando, recolhendo lixo, o que for que está fazendo, puxando terra, e ter que recolher o que a Energisa corta. Eles que se viram. Eles que lutem. Então, essas são minhas palavras. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Luísa.
Novamente, cumprimento a todos. Gostaria de usar esses minutos finais trazendo uma outra pauta aqui, tendo em vista que o vereador Glenei, vereador Teixeirinha, já trouxeram alguns pontos que nós juntamente fomos reivindicar e conhecer. Mas quero começar a minha fala falando da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo. Nós fizemos uma reunião com eles, chamei também os integrantes, os colegas parlamentares que compõem a Comissão de Esporte, para, na minha opinião, levantar uma pauta que já tínhamos levantado com eles, que é a discrepância do público e privado que nós temos visto nos nossos decretos municipais. Existem muitos pontos, a gente acha que já está ficando calejado, né, dos detalhes dos decretos, mas esse ponto específico da diferença de quem tem o recurso e quem não tem, quem tem poder aquisitivo e quem não tem, é um ponto que me chama muita atenção. Então, para exemplificar isso, hoje as academias privadas elas têm a liberdade de estarem funcionando, mas nós não temos esses locais públicos para atividade física, atividade coletiva, que tem a sua importância, obviamente. Né? O COI decidiu, por isso não foi à toa, porque é difícil de você conter. Mas, tendo em vista que a Inviolável foi uma empresa contratada pela prefeitura para auxiliar esses locais públicos, nós temos academias públicas que podem ter o mesmo sistema de contingenciamento, sistema de biossegurança que as academias privadas. Dessa forma, a gente não priva a pessoa que não tem recurso, que não pode fazer uma academia, e proporciona saúde e lazer para ela. Então, é possível, só precisa ser um plano bem feito da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo para que isso aconteça, e boa vontade do poder público. Agora, eu quero usar esse mesmo exemplo para aplicar nas escolas também. Nós vemos essa discrepância nas escolas. Hoje, os 30% dos matriculados, eles podem, das instituições privadas, das escolas privadas, eles podem funcionar, mas na escola pública, não. E nós, puxando um gancho para aquilo que o Glenê comentou da nossa excelente visita, quero deixar meu agradecimento aqui para a Ivanete, para a Geice, do Escritório Regional de Saúde. Nós soubemos de muitas informações, tivemos acesso, e você, população, tem acesso também, mas é difícil a gente conhecer tantos programas de saúde que nós temos em vigor e ainda em tramitação. Mas nós tivemos esse conhecimento que, nesta semana, o município precisa entregar o plano de contingência para o funcionamento das escolas. Então, isso já podia ter acontecido, porque há muito tempo se fala do funcionamento das escolas. Então, a minha preocupação não é nem funcionar ou não funcionar, mas, se de fato acontecer, tem que ser bem feito. Né? A gente tem que estarmos seguros para conter o coronavírus nesses dois ambientes de escola e de esporte. E finalizo a minha fala trazendo esse apelo da Covid-19. Nós também estamos, né, a gente já sabe com relação ao que a gente tem que prevenir, a máscara, álcool em gel e a aglomeração. Então, todos nós, é um assunto popularizado já, mas para esses programas em vigor no nosso município, para conter e fazer um contingenciamento bem feito, eu peço a atenção do Poder Público, do Poder Executivo, também um apelo do Estado, para que a gente tenha os apelos, né, do decreto estadual e a gente consiga encaixar os nossos decretos municipais. São essas minhas palavras, senhor presidente, eu agradeço.
Terminando as explicações pessoais, antes de encerrar, só quero fazer algumas colocações. Quero parabenizar aqui a todos os vereadores que participaram na cidade de Uruena, na quarta-feira, para a formação da frente parlamentar da nossa região. Eu acho que isso é muito importante, ter essa ligação de todos os municípios. E parabenizar também a Câmara de ter um representante na pessoa do Aelso e dizer que nós temos que cobrar. Eu acho que o governo está fazendo a parte dele, mas temos que estar cutucando a todo momento, porque, na verdade, a nossa região ela é esquecida. E se não tiver pessoas de coragem e tá cobrando, então, realmente, apesar que nós não temos o nosso representante na região, que todos os deputados eles se dizem que é representante da nossa região, temos que cobrar mesmo. Quero aqui, vereador Locatelli, dizer que nós vamos elaborar aqui, através da assessoria jurídica, ver o que a gente pode fazer, e que, na verdade, a Energisa ela é responsável por toda essa podação de árvore, principalmente nas questões da rede. E dizer também que nós já pagamos a energia mais cara, eu acho, que do mundo, então nós não podemos marcar com mais essa responsabilidade de estar o município aí fazendo a parte que, na verdade, a parte é deles. Mas nós vamos estar estudando aqui, através da mesa diretora, nós vamos fazer um documento encaminhando aí para que eles possam dar pelo menos uma satisfação para nós o porquê que está acontecendo isso. Quero aqui, fiquei sabendo através do vereador Locatelli e do vereador Grenei, o falecimento de um pioneiro da nossa cidade de Juína, que eu conheci desde quando cheguei, em 1982, e que ele fazia o trabalho de funerária, que é o Zé do Caixão, um grande companheiro, um grande amigo, e dá nossas condolências aqui a todos os familiares. E foi um cara que acreditou em Juína desde o início e criou toda a sua família aqui. Então, os nossos sentimentos aí a toda a família, e dizer que é mais uma vítima do Covid que levou um pioneiro da nossa cidade. Quero agradecer aqui a todos que fazem parte dessa sessão aqui, nosso companheiro Eliseu, companheiro Anderson, que é o nosso anfitrião número um, e Eliseu. Agradecer a toda a imprensa aqui presente, agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo através do Facebook, do YouTube, e dizer que está encerrada a